A instituição fiscal independente apresentou no mês de maio mais um relatório de acompanhamento fiscal e desta vez com revisões importantes no cenário macroeconômico, como, por exemplo, a revisão do PIB, que antes havia uma previsão de alta de 2,3% para 2019 e agora ainda uma alta, mas de 1,8%. Sobre esse cenário macroeconômico apontado no relatório, eu converso agora aqui no primeiro item com o analista da IFE, Alexandre Andrade. Alexandre, boa tarde. Obrigado por atender a gente aqui da Rádio Senado.
Boa tarde, Jefferson. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Senado.
Alexandre, a que se atribui essa revisão no cenário com esses dados mais pessimistas agora?
A principal alteração, ou a principal motivação para a alteração no cenário diz respeito ao comportamento da atividade econômica nos últimos 6 meses. A gente observa um enfraquecimento da economia, vários indicadores têm mostrado um comportamento abaixo do previsto pelos economistas, e isso afeta, vai afetar com certeza o comportamento do PIB em 2019. Nessa revisão que nós fizemos, então a principal alteração no cenário de longo prazo foi essa, foi o comportamento da economia no biênio 2019-2020. Como você mencionou, em 2019 a expectativa da IFE era de uma alta de 2,3% para o PIB, essa alta foi revista para um incremento de 1,8%. Uhum. Para 2020, a gente alterou o crescimento de 2,4% para 2,2%. É importante mencionar também que, com essa revisão, dada a fraqueza dos números recentes, agora nós trabalhamos com a perspectiva de manutenção dos juros básicos da economia no atual patamar de 6,5% ao ano.
Uhum.
O Banco Central voltaria a subir a Selic a partir de 2020, mantidas as expectativas de recuperação da atividade econômica, ou seja, a economia ainda neste ano entrando numa trajetória de crescimento, aí a gente vai aproximando o crescimento da economia ao crescimento potencial, que os economistas usam bastante esse termo, né?
Uhum.
O PIB potencial, aí haveria uma alta de juros no ano que vem. Então, basicamente, as duas principais alterações no cenário de longo prazo da IFE foram nessas duas variáveis.
Uhum. O que provocou essa revisão dos indicadores econômicos na visão de vocês, segundo o relatório? É a baixa atividade industrial, falta de confiança no comércio, por exemplo, falta de andamento nas propostas de reformas, o que, que tem levado a isso, pelo que vocês identificam?
Nós identificamos que o que está acontecendo é uma conjunção desses fatores mencionados por você.
Uhum.
Então, a atividade industrial que já vinha desacelerando no último trimestre do ano passado, sofreu um choque em janeiro de 2019 com o rompimento da barragem da Vale, em uhum. Brumadinho. Isso afetou, por exemplo, a produção da indústria extrativa.
Sim.
Então, são alguns choques que aconteceram que já, digamos assim, potencializaram o que vinha acontecendo na indústria. Agora, outros indicadores de atividade, como as vendas no varejo, por exemplo, as vendas no setor de serviços também, têm mostrado desaceleração. Então, isso se deve, no nosso entendimento, a ainda uma relativa fraqueza no mercado de trabalho. O desemprego na economia ainda é muito alto, são cerca de 13 milhões de desempregados. Essa taxa de desemprego está mais ou menos parada, então vinha caindo até o ano passado, mas parou de cair. Então a gente tem ainda, do lado do consumidor, muitas incertezas em relação ao comportamento da economia. Então Nesse sentido, os consumidores se retraem, deixam de consumir.
Uhum.
E do lado dos empresários, a gente observa, então, mais ou menos isso. O empresário também tem incertezas, deixa de investir, deixa de revisar planos de produção, passa a não acreditar tanto assim numa recuperação da atividade, tendo em vista essa fraqueza da demanda. Então, a gente tem aí no cenário algumas incertezas, muitas incertezas, na verdade, em que impedem essa recuperação. Do lado fiscal, ou seja, das medidas tomadas pelo governo para correção dos desequilíbrios fiscais que nós temos, também pouco, a gente observa poucas ações até esse momento. A gente vê muito ruído nas discussões, na comunicação do governo. A gente tem, tramitando no Congresso, uma proposta de reforma da Previdência, que se encaixa aí numa dessas medidas que eu listei,
uhum,
para a correção desses desequilíbrios fiscais, mas acredito que o andamento dessa essa tramitação, a velocidade dessa tramitação está talvez mais baixa do que a gente esperava. E essa proposta, em particular, pode ajudar a dissipar um pouco essas incertezas. Não que a reforma da Previdência vá resolver todos os problemas fiscais do país e, a partir dessa aprovação, a economia retome uma trajetória de crescimento sustentável.
Uhum. Bom, esse patamar, esse índice, né, a previsão de crescimento de 2,2% no ano que vem, 2020, ainda é um cenário um pouco melhor que o desse ano. Vocês, com esses dados, vocês identificam ou não um cenário de recessão à frente?
Por enquanto, não.
Uhum.
O que caracteriza um cenário de recessão é uma recessão técnica da economia, seriam duas quedas consecutivas na comparação trimestral.
Uhum.
Duas quedas consecutivas do PIB na comparação trimestral. Tudo indica que no primeiro trimestre de 2019, o PIB tenha registrado queda em relação ao quarto trimestre de 2018. Segundo algumas contas preliminares que nós fizemos, a partir do comportamento, né, das principais variáveis no primeiro trimestre, o PIB teria caído aí entre 0,5% e 1% no primeiro trimestre de 2019.
Uhum.
É um cenário preocupante, principalmente porque, quando a gente observa alguns indicadores já divulgados para o segundo trimestre do ano, a gente não vê uma reversão dessa trajetória. Então,
sim,
por exemplo, alguns indicadores de confiança do consumidor, confiança dos empresários, têm mostrado quedas em abril. Em abril, que os dados que nós temos disponíveis. Isso é preocupante, porque pode indicar uma nova contração da economia no segundo trimestre. Aí a gente entraria no que você mencionou, uma recessão.
Só para a gente deixar bem claro, a recessão técnica são dois trimestres de queda, ou seja, comparados, né? Por exemplo, se houver queda no primeiro trimestre em relação ao último do ano passado, e depois se houver uma nova queda em relação ao primeiro deste ano, quer dizer, uma queda sobre a queda.
Exatamente.
É isso que configura uma recessão, tecnicamente falando, né?
Exatamente.
Para quem nos ouve poder entender melhor. Alexandre Andrade, da Instituição Fiscal Independente. Alexandre, para a gente finalizar, um assunto que está sendo debatido agora no Senado, que é a tal da regra de ouro, que é o cumprimento da regra de ouro, e isso impacta diretamente no déficit, enfim, na questão fiscal e no crescimento, no final, nesse cenário macroeconômico. O governo enviou um projeto pedindo 248 bilhões, mais ou menos, arredondando aí, de reais, de liberação de recursos para cumprir com os compromissos, e aí são compromissos, digamos assim, correntes, né? Seria pegar dinheiro para cumprir com despesas correntes. Isso seria a tal da regra de ouro, né?
A regra de ouro é um dispositivo constitucional, foi incluído no âmbito da Constituição de 88, que tem como, finalidade manter o orçamento público equilibrado.
Uhum.
Então, o objetivo de manter o orçamento público equilibrado é preservar o investimento público. A gente sabe que o investimento público tem um efeito multiplicador muito grande na economia, e impedir o endividamento excessivo ou descontrolado do governo. Então, o objetivo da regra é esse. A gente, no Brasil, tem algumas particularidades em relação à regra de ouro, que não apenas despesas de investimento são contabilizadas.
Uhum.
Nas despesas financeiras no âmbito dessa regra. Então, existem outras despesas financeiras que não necessariamente correspondem a investimentos. Ou seja, quando eu estou falando de investimentos, eu estou falando de inversões realizadas para aumentar a capacidade de crescimento da economia.
Entendi.
O objeto desse PLN número 4 de 2019, que abre o crédito suplementar para a realização dessas despesas primárias que você mencionou,
uhum.
Isso já estava previsto no orçamento de 2019, portanto, não afetaria tanto o cumprimento do resultado primário quanto não seria contabilizado para efeito de descumprimento do teto de gastos. São despesas primárias, como você mencionou, porque acho que é importante mencionar, contextualizar melhor o que ensejou o envio desse projeto de lei para a apreciação do Congresso. Isso mostra, acho que em linhas gerais, uma piora acentuada do quadro fiscal,
uhum.
da nossa economia.
Uhum.
Então, até o ano passado, o cumprimento desse dispositivo da regra de ouro da nossa Constituição tinha passado despercebido, não era um problema que tinha se colocado até então. Acho que isso começou, esse problema ficou mais evidente a partir do ano passado, porque o governo comprimiu demais os investimentos ao longo dos últimos anos para poder cumprir outras regras fiscais. Agora, com os investimentos chegando num patamar bastante reduzido, seja, o cumprimento dessa regra de ouro ficou mais evidenciado.
Uhum.
Acho que é importante colocar também que, de agora em diante, vai ficar cada vez mais difícil o cumprimento dessa regra nos termos atuais. Então, acredito, nós aqui daí que acreditamos, que o país vai ter que rediscutir várias dessas regras fiscais, porque a regra de ouro, apesar dela conter algumas cláusulas de escape, por exemplo, como a prevista nesse PLN, então uma das regras de escape é justamente a possibilidade de ser emitido um crédito suplementar para fazer frente a algumas despesas.
Uhum.
Só que o descumprimento recorrente dessa regra pode causar uma perda de credibilidade na política fiscal. Então, nós entendemos que o ensejo aqui seria para que essas regras fiscais todas que existem no país sejam rediscutidas para a gente não ter esse problema de perda de credibilidade da política fiscal e a gente conseguir cumprir razoavelmente o que ficar estipulado na letra da lei.
Tá certo. Alexandre Andrade, analista da Instituição Fiscal Independente, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Uma ótima semana.
Muito obrigado, Jefferson. Uma ótima semana a você e a todos os ouvintes.